E isso está muito bem claro dentro do lar. E é claro que eu não posso aqui simplesmente trazer uma instrução geral, porque isso é muito particular. Tem uma instrução geral sobre uma família bem-sucedida, mas tem alvos particulares, tem alvos internos que vocês precisam estabelecer. E isso faz todo sentido. E isso traz um propósito claro. Quando Deus cria um homem, Ele diz, olha, você vai governar e vai exercer domínio. Adão, o seu propósito é cuidar desse lugar na qual eu te coloquei. Você vai dar nome às coisas. Adão, você vai colocar e ser autoridade sobre esse lugar. Mulher, você foi levantada para ser uma auxiliadora, alguém que vai pegar junto, alguém que vai ser suporte para a missão que foi dada para o homem, e juntos vocês serão uma família de propósito, cumprindo o meu plano aqui na terra. E existe um propósito espiritual para a tua família, mas existem propósitos naturais também que são muito importantes para o avanço e o crescimento da tua casa, amém? Mas isso precisa estar claro dentro da tua família, isso precisa estar claro entre vocês como casal, porque se o levantar e o deitar de vocês, ele não está cercado e rodeado por um propósito, isso é um sinal de que precisa haver um ajuste, de que precisa haver uma mudança, porque uma família bem-sucedida, ela carrega um propósito, ela tem esse propósito claro dentro da sua casa. Agora, o que realmente eu vou me adentrar nessa noite, é sobre um ponto muito importante, além do propósito que precisa ter, mas é algo muito peculiar, muito específico, e que todos vocês sabem, mas que muitas vezes, poucas vezes, é praticado por nós. Lá em Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso 1, eu queria ler uma história com você. Gênesis 11, 1. Na versão A Mensagem, uma versão mais atual, é a versão que eu vou ler, ela vai ficar mais fácil de compreendermos. Porque esses próximos minutos que temos, eu vou focar bastante nesse ponto, muito importante, que todos vocês já sabem, não é nenhuma revelação sobrenatural que veio do céu, que você não sabia, você já escutou, já leu, mas que muitas vezes nós não praticamos, dentro da nossa casa e dentro da nossa família, e faz toda a diferença para o alvo que precisa existir dentro da nossa casa, uma família de sucesso. Gênesis 11, 1, a Bíblia vai relatar uma história e ela diz assim: houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua. Repete assim comigo: toda a terra falava a mesma língua. Quando todos falam a mesma língua, há uma unidade. Amém. Quando todo mundo fala a mesma coisa, há unidade. Se você já teve a oportunidade de ir em um lugar onde não fala o idioma português, você sabe a dificuldade que é de se locomover, de se estabelecer, de se comunicar. E com isso não se há uma unidade. Por quê? Porque vocês não falam a mesma coisa. A Bíblia diz que existia um tempo onde todo ser humano, toda a terra falava a mesma língua. E aconteceu que o povo mudou-se do Oriente e chegou a uma planície da terra de Sineá. Eles se fixaram ali. Então disseram uns aos outros: vamos fabricar tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos no lugar de pedras e piche no lugar de argamassa. Disseram também: vamos construir uma cidade e uma torre que chegue ao céu. Vamos nos tornar famosos. Assim não seremos espalhados pela terra. E Deus desceu para olhar a cidade e a torre que eles estavam construindo. Ele analisou a situação e disse: um só povo, uma só língua. Pois bem, isso é só o começo. Imaginem o que vão inventar depois. Vamos descer e causar uma confusão de palavras, de modo que um não consiga entender o outro. Então, Deus os dispersou dali pelo mundo inteiro, e eles tiveram de interromper a construção da cidade. Essa história fala sobre a Torre de Babel, um grupo de homens que decidiram construir uma torre para que o seu nome pudesse ser conhecido. O propósito de Deus naquele momento não era um ajuntamento de pessoas para a construção de uma torre na qual eles se tornassem conhecidos. O propósito de Deus era o povoamento da terra, era a expansão das pessoas, mas a Bíblia fala que esse grupo de pessoas se reuniram em um lugar, e por eles estarem falando uma só língua e estarem debaixo do mesmo pensamento, havendo ali unidade, o propósito na qual eles tinham estabelecido estava sendo cumprido. E Deus reconheceu que a unidade daquele povo, mesmo não sendo o que Deus queria para eles, ia dar certo, ia funcionar. Então Deus fez com que eles não conseguissem mais se entender, e aquele projeto não fluiu, porque não era o propósito de Deus para eles. Mas o que eu quero falar com você nessa noite, trazendo essa instrução poderosa para dentro da nossa família, Paulo também fala em 1 Coríntios 1, 10, dizendo àquela igreja: olha, eu rogo a vocês, em outras palavras, eu peço com muita ênfase, eu imploro que vocês falem todas as mesmas coisas, que essa igreja esteja em unidade. Coríntios, falem a mesma coisa. Existe um poder na unidade, queridos, mas a unidade ela vem quando nós nos comunicamos, e esse é o ponto na qual eu quero me adentrar nessa noite, é a importância da comunicação dentro do seu casamento, dentro da sua família, que é algo que você já conhece, é algo que você já escutou ou leu, mas muitas vezes se pouco é praticado dentro da nossa família, e que é algo tão simples, algo tão pequeno, mas que com o passar do tempo, com o passar dos dias, a falta desse item tão importante causa um dano gigante, destruindo muitas famílias, fazendo com que muitas famílias elas não entrem no propósito e não sejam famílias bem sucedidas, porque não há uma comunicação, não há uma interação, não há um diálogo, não há uma conversa. E eu sei, queridos, que por mais que você já conheça, de fato não é uma tarefa muito simples, porque você e o seu cônjuge vieram de contextos diferentes, criações diferentes, traumas diferentes, experiências diferentes, vieram de mundos distintos, por mais que da mesma cidade, do mesmo país, mas de contextos totalmente distintos, e agora vocês são uma só carne, estão dividindo o mesmo metro quadrado, morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, então você pensa diferente do seu cônjuge, tem um entendimento muitas vezes diferente do seu cônjuge, não 100%, mas em coisas, muito provavelmente você diverge do seu cônjuge, e a falta dessa comunicação, a longo prazo, vai trazendo um dano gigante, porque a comunicação, ela é o segredo da unidade, e a unidade, meu irmão, é aquilo que faz com que tudo seja bem sucedido, não somente dentro da sua casa, mas em qualquer contexto, em qualquer esfera que você esteja inserido, em uma empresa, em um trabalho, na igreja, em qualquer lugar, a unidade, queridos, é uma das ferramentas criadas por Deus para que as coisas fluam aqui nessa terra, e o casamento não é diferente, se não há unidade, não há crescimento, mas se não houver comunicação, todos falando as mesmas coisas, alinhados em pensamento, não vai haver crescimento, porque não tem unidade. E como resolver isso dentro da sua casa? Como resolver isso dentro do seu lar? Como fazer com que a comunicação entre você e o seu cônjuge, ela se torne em unidade, e vocês consigam andar no mesmo propósito? Eu não busquei a fundo essa informação para ver se ela é verdadeira, Mas, certa vez, escutei de um ministro falando que a palavra cônjuge, ela tem originalidade do jugo. Jugo é aquele instrumento que faz com que dois animais, eles andem do mesmo jeito. Não sei se você já viu, né, um cavalo, os bois, andando do mesmo jeito, né, na mesma passada, na mesma velocidade, alinhados, porque existia um instrumento, geralmente de madeira, que unia esses dois animais, para carregar uma carroça, seja o que for. Aquele instrumento se chama jugo, palavra cônjuge, segundo esse ministro que eu escutei, ela vem desse sentido, a palavra jugo, o cônjuge vem desse instrumento jugo, ou seja, aquilo que faz com que se ande igual. Quando você e o seu cônjuge não estão na mesma sintonia, não estão andando na mesma velocidade, não estão andando na mesma passada, aquilo não acontece. Por que os donos de animais colocam o jugo nos animais? Porque se um animal for mais para frente, o outro mais para trás, um muda a direção, o outro muda de lado, a carroça, ela não anda. Ela para, ela freia, ela se desmonta. O jugo é justamente para fazer com que aqueles animais andem na mesma direção, na mesma velocidade, para que o que está sendo puxado avance. A comunicação, queridos, ela é de extrema importância dentro do teu casamento, porque vai fazer com que a tua casa e o teu lar andem na mesma direção, andem no mesmo caminho, andem para o mesmo alvo, porque vocês vão estar em sintonia. Mas muitas vezes não é o que acontece, justamente por conta desses pontos que eu acabei de falar para você: criações diferentes, mundos diferentes, traumas diferentes, entendimentos diferentes, visões diferentes de enxergar as coisas. Mas precisa se haver uma comunicação, um diálogo e após isso uma decisão final para que o propósito ele possa ser cumprido. Brigas e conflitos, todo início muitas vezes é de adaptação, então é um pouco comum haver desavenças, é comum, queridos, muitas vezes haver essas desavenças, esses pensamentos diferentes. E aí agora eu levo e me comunico de forma direta para nós homens. É claro que eu não vou generalizar, porque são casos e casos, mas na maioria das vezes, quem tem mais dificuldade de se comunicar somos nós homens. Na maioria das vezes, tem homens que falam demais, tem mulheres que falam menos e vice-versa, mas na maioria das vezes nós não falamos. Nós fazemos o quê? Executamos. Nós vamos lá e fazemos, nós vamos lá e resolvemos, nós vamos lá, chamamos a responsabilidade e executamos e fazemos o que é para ser feito. Na maioria das vezes é assim. E que bom que exercemos e executamos essa função que é nossa. Mas sabe que a gente precisa se comunicar com as nossas esposas? Nenhum amém. Você vai falar com a sua esposa, meu irmão. A gente precisa falar as coisas. A gente precisa avisar, a gente precisa informar, a gente precisa comunicar, a gente precisa abrir a nossa boca e dizer aonde nós estamos indo, abrir a nossa boca e dizer os nossos compromissos, mostrar a nossa agenda para ela também. Sabe por quê, queridos? Porque isso se chama comunicação. Comunicação gera unidade, automaticamente unidade gera crescimento. Marcos, Jesus, dizendo nesse texto que lemos no início, nós nos tornamos uma só carne com o nosso cônjuge, com aquela que decidimos casar. Então, precisamos nos comunicar, abrir a nossa boca e falar as coisas, porque a ausência disso gera desavenças muitas vezes, e desavenças não geram unidade, automaticamente gerando insucesso. O que Deus precisou fazer para que aqueles homens não continuassem o projeto da construção da torre? Desavença, falta de entendimento na comunicação, fez com que eles não conseguissem mais executar aquela missão. Quando não há comunicação, não há unidade. E quando não há unidade, não há crescimento. Eu sei que você pode fazer sem perguntar a ela, ou pedir a ela, ou informar a ela. Deus te deu essa capacidade, homem. Mas por que é importante? Porque isso gera unidade, e unidade gera crescimento. É algo tão simples, algo que acontece todos os dias, que é necessário ser feito, mas que não fazemos na maioria das vezes. E o que isso gera? Desavenças, briguinhas, desentendimentos, conflitos. E automaticamente, com o passar do tempo, isso vai gerando desunião. E onde tem desunião, não há crescimento. E aí, queridos, dependendo do nível que está essa falta de comunicação, isso começa a avançar para um nível mais profundo. Níveis que a longo prazo são irreversíveis. Agressões verbais, comparações, ressuscitação de pecados. Sabe, queridos, isso aqui é tão importante, porque a Bíblia fala que Deus, Ele esqueceu o nosso pecado. Não é interessante isso? Que nem o próprio Deus, que seria o único que poderia nos julgar e nos condenar, esqueceu aquilo que a gente fez quando a gente se arrepende. Pede perdão, a Bíblia fala que Ele esquece. Quem traz a memória é Satanás na nossa cabeça e a gente pega a isca. Aquela mulher que foi encontrada em adultério, quando colocada aos pés de Jesus, o único que poderia lançar uma pedra sobre ela é o próprio Jesus. Quando os acusadores vão embora, ele questiona ela: cadê os teus acusadores, mulher? Todos foram embora, Senhor. Pois é, eu, que talvez poderia aqui te condenar, muito menos te condeno, tampouco eu. Vai embora e não peques mais. E aí, queridos, nem o próprio Deus, Ele lembra daquilo que foi feito quando nos arrependemos. Mas nós temos o triste comportamento de muitas vezes ressuscitar aquilo que já foi resolvido. Trazer à tona aquilo que já está acertado. Competições, dentre outras coisas que não são saudáveis para a permanência. Deixa eu falar algo para você, queridos, o seu casamento, ele não é uma passagem, ele é uma permanência. A aliança criada por Deus, chamada casamento, ela foi criada por Deus para dar certo. E se talvez não está dando certo, não tem a ver com Deus, muito menos com a sua palavra, tem a ver com nós mesmos, que estamos esquecendo de praticar alguns princípios que vão fazer com que a nossa família seja uma família de sucesso. Dentre eles, a comunicação. E aí, queridos, quando não nos comunicamos, quando não temos diálogo, quando não abrimos a nossa boca para conversar, e mais uma vez falando para você, homem, eu sei que muitas vezes é difícil, eu sei que muitas vezes a gente não quer falar, a gente quer ficar quieto, a gente não quer só ficar de boa. Mas a mulher, ela quer falar, ela quer se comunicar, ela quer contar como é que foi o dia dela. E às vezes ela pergunta: e como é que foi o seu dia? Foi bem. Mas só bem? É, só bem. Não aconteceu nada, aconteceu um monte de coisa. No trabalho pegou fogo, funcionário saiu no braço, né? Um tanto de coisa aconteceu, mas a gente olha para ela: foi tudo bem. Sabe, queridos, essa prática de conversar, por mais que não é algo que a gente goste tanto, pelo menos eu falo por mim, eu não tenho às vezes essa necessidade, essa vontade de estar falando tudo sempre, mas ela é muito importante dentro do nosso relacionamento, porque a comunicação, ela gera unidade, e unidade gera crescimento. E claro que eu não estou generalizando, existem casais, famílias que são totalmente opostas, às vezes é a mulher que não fala nada, o marido fala muito e vice-versa, mas na maioria das vezes é realmente nós homens que temos essa dificuldade de falar, essa dificuldade de se comunicar. E sabe, queridos, que a longo prazo essa falta de comunicação, ela gera desunião, desunião não gera crescimento. Dependendo do nível, isso vai a agressões verbais, comparações, ressuscitação do pecado, competições. Sabe, queridos, o nosso cônjuge, ele não é um adversário, ele é um parceiro. A pessoa que está do nosso lado, ela não pode ser vista como um adversário, Porque a Bíblia diz, queridos, que nós somos uma só carne. A pessoa, a nossa família, o nosso cônjuge, ele é o nosso companheiro. É aquele ou aquela que está conosco. Em nós, hoje, em Cristo, tem o domínio próprio. Evite, queridos, agressões verbais. Palavras de agressão. Palavras que ferem, palavras que magoam, que na maioria das vezes são ditas na emoção. Na maioria das vezes, nada daquilo que você falou é verdade sobre o teu cônjuge, mas quando proferido há um poder, quando lançado há uma construção. E por que muitas vezes isso acontece? Porque não há um diálogo. Puxa agora na tua memória, talvez as discussões ou as brigas que você teve ou tem, e veja se a origem delas, na maioria das vezes, não está ligada à falta de comunicação. Traz talvez aí a tua memória, a última vez que você discutiu, a última vez que você brigou, tenta ir na origem desse problema. Pensa só que na maioria deles não tem a ver de forma direta ou indireta com a falta de comunicação. Foi uma palavra que não foi dita, foi uma forma que não foi falado. Sabe, queridos, isso é muito importante dentro de qualquer relacionamento, principalmente dentro da família. A comunicação, ela precisa existir. Um outro ponto, queridos, para que a sua família, ela seja uma família de sucesso, é ter comunicação e se esforçar para que você não entre em algo chamado rotina, em algo chamado a mesma coisa, aquele sistema que sempre é a mesma coisa e você não tem um hábito de fazer algo diferente, um hábito de ter um tempo diferente com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Hoje é uma noite, queridos, da gente relembrar princípios estão muito bem frescos na sua cabeça, mas que poucas vezes são praticados por nós. Nós sabemos muitas vezes todas essas coisas, mas quando olhamos para a nossa vida, será que temos colocado em prática? Será que temos executado aquilo que sabemos? E são justamente, queridos, essas pequenas coisas que vão fazer com que a nossa família, ela permaneça de pé. Nós estamos inseridos em um sistema que tem nos conduzido para longe dessas coisas, para longe dessas coisas. Há 40, 50 anos atrás, fazer programações com a família ou algo do tipo, não era algo que precisava ser falado de forma repetitiva, porque era comum, mas hoje, nós estamos vivendo em um sistema que nos empurra para longe dessas coisas. É muita demanda, é muito trabalho, é muita coisa para fazer, e parece que nunca sobra tempo. E a gente sempre vai priorizando aquilo que, na nossa cabeça, é mais importante do que a nossa família. E a longo prazo, essas coisas vão afetando a nossa casa. Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa em uma revista gospel, onde 57% de pessoas que crescem em lar cristãos se desviam quando chega na fase adulta. Parece um pouco contraditório isso, não é? Como que uma pessoa que cresce em um lar cristão, ela se desvia? Uma pessoa que ela se expõe à palavra desde o berço, ela se distancia do Senhor. Talvez você veio de um lar que não é cristão, e você pensa, meu Deus, se Jesus tivesse entrado na minha vida antes, se eu não tivesse errado tanto, se eu não tivesse estado em uma vida tão longe do Senhor. Mas sabe, queridos, que foi feita essa pesquisa e ela é real, pelo menos alguns anos atrás, em nome de Jesus, creio que esse número baixou e vai continuar baixando, mas mais da metade das pessoas que cresceram em um lar cristão, quando chega na fase adulta, eles se desviam. Isso é um reflexo, queridos, de que essa família, ela não vive a plenitude da palavra. É claro que eu não quero trazer aqui sobre você nenhum tipo de peso ou jugo sobre as decisões dos teus filhos. Chega um momento, meu irmão, que nós tomamos a decisão e essa decisão muitas vezes ela não vai estar ligada conforme foi feito. Quantas pessoas não vieram de um lar cristão, vieram de um lar totalmente deturpado, destruído, mas hoje servem ao Senhor. E muitos vieram de uma criação, de um lar cristão, que tinham vida sim lá dentro, mas decidiram seguir outro caminho. É o poder de escolha. 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva. O fato de Deus ter uma vontade não significa que isso vai se cumprir. Porque é uma vontade que Ele tem. Mas sabemos que nem todas as pessoas vão se render ao Senhor. Por quê? Porque Ele não quer? Não, porque elas não querem. Mas eu estou falando, queridos, hoje diretamente sobre o fato das famílias que não vivem a palavra como ela é. Não vivem a plenitude do que a Bíblia diz. E a longo prazo, as consequências que isso traz, mais uma vez, isso está ligado à comunicação. Porque comunicação gera unidade, unidade gera crescimento. E sabe, queridos, como tem sido a prática da palavra de Deus na tua família? Porque tudo que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade para você. Meu Deus do céu, eu não sabia, se não fosse o pastor Guilherme nesse culto de quinta, falando que eu tenho que comunicar com a minha esposa, meu Deus, meu casamento tinha sido perdido. Não, você já sabe isso de cor e salteado. Meu Deus, se não fosse o pastor Guilherme dizendo que eu não preciso cair na rotina nessa quinta, meu Deus, a minha casa não tinha sido alcançada. Provavelmente você também já escutou falar sobre isso em algum momento. Mas o fato, queridos, não é simplesmente com o que nós sabemos, mas é o quanto nós estamos praticando aquilo que sabemos. Porque quando saímos daqui e nos deparamos com o dia a dia, com a rotina, com os problemas, com as oposições, precisamos muitas vezes fazer um esforço para colocar em prática essas verdades. Mas sabe, queridos, é de fato a prática dessas verdades que vai fazer com que a nossa casa, ela seja uma casa de sucesso. Teve um tempo em Israel que não estava muito na moda servir a Deus. Josué liderava aquele povo, e não estava muito comum adorar a Deus, servir a Deus, não estava na moda naquele tempo. Estava na moda adorar outros deuses, fazer um bezerro de ouro e engrandecer, era isso que estava na moda no tempo. Mas Josué olhou para esse povo e diz: olha, vocês podem adorar os deuses que vocês quiserem. Em outras palavras, Josué estava dizendo: olha, vocês podem seguir a moda e o contexto que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Sabe, querido, sair da rotina para o mundo muitas vezes é fora de moda. Você tem que produzir. Se comunicar para o mundo, às vezes é sair de moda. Não tem que falar nada não, não tem que se comunicar não, vai vivendo cada um a sua vida. Congregar, adorar o Senhor para o mundo, muitas vezes pode ser algo fora de moda. Mas sabe, queridos, são princípios que quando nós olhamos para a palavra, Ele mantém a nossa família, a nossa casa de pé. Mantém a nossa família e a nossa casa em um caminho bem sucedido. Porque quando uma família é destruída, muitas vezes um propósito também se acaba ali. Tem um propósito, querido, na tua casa, tem um propósito na tua família, tem um propósito nos teus filhos, tem um propósito no teu casamento. E o que o diabo está tentando fazer muitas vezes, queridos, é destruir isso, é acabar isso. E muitas vezes não é com coisas gigantescas, extraordinárias, são pequenas coisinhas ao longo do tempo, que não tratadas, não cuidadas, vão destruir o nosso relacionamento. Falta de comunicação, falta de diálogo, entrar em uma rotina onde você não muda o cronograma, onde você não muda as coisas que estão acontecendo, e você trata como comum, como sem valor. E eu não estou falando aqui, queridos, de recursos financeiros. Às vezes você está trazendo à memória que para mudar a rotina, né, esse cotidiano, precisa fazer uma mega viagem. Amém, queridos, se você tem condição, se programe, faça, é importante. Mas às vezes é só estourar uma pipoca e ir no parque. Às vezes é só estourar uma pipoca, tomar um tereré e ir para a frente da casa. Colocar aquelas cadeirinhas de praia e ficar lá, batendo papo. tomando tereré. Às vezes você não faz isso, mas é algo que fortalece, une laços, gera comunicação, gera, sabe, liga. Acho que essa é a palavra que eu estava buscando, liga. Os casais não têm mais liga, não tem mais, sabe, conexão. Estão deixando com que as coisas do dia a dia vão afastando, vão se distanciando. Qual foi a última vez, queridos, que você teve um bom diálogo com a tua esposa, conversou com ela? Ah, eu converso com ela, pastor, pelo celular. Olho a olho ali, ó, na mesa. Quantas vezes? Qual foi a última vez? São coisas pequenas, queridos, que a longo prazo vão trazendo, que a ausência delas, na verdade, vão trazendo um dano para o nosso casamento. Vão trazendo um dano para o nosso relacionamento, para a nossa família, para a nossa casa. E essas coisas precisam ser ditas, precisam ser ensinadas, precisam ser pregadas. Porque a ausência delas, queridos, que vai se levantando incêndios, 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 e quando vê, não tem mais jeito, já se acabou. E não começou assim. Era algo pequeno, que dava para se resolver. Agora não tenho como entrar dentro da sua casa e obrigar você a fazer isso. É algo que tem que partir de vocês, é algo que tem que partir da tua casa, da tua família, do teu cônjuge, de vocês dois, como um casal, uma família aí, amém? Porque meu irmão, o projeto de Deus não é divisão, não é separação, não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é criar e continuar com famílias bem sucedidas, porque foi assim que Ele fez. E tem desafios, tem pressões, tem oposições, tem todas essas coisas. Mas a família bem-sucedida é aquela família, meu irmão, que consegue resolver essas coisas, que consegue resolver os problemas, que mesmo depois de uma discussão ou de uma briga, vão lá, se perdoam e continuam na mesma direção, no mesmo alvo, no mesmo sentido. Sendo uma bênção, um exemplo. Isso é muito importante, isso precisa ser dito. E a comunicação, ela é de extrema importância dentro de um relacionamento. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, Pai. Quando nós não temos comunicação, é muito normal se ser tendencioso a gente se tornar individualista. A gente se tornar pessoas que pensam só em nós mesmos e esquecemos da pessoa que está do nosso lado. Mas casamento não é isso, família não é isso. E a comunicação, ela reativa esse elo, esse laço muito importante de reciprocidade, de empatia, de se importar pela causa do próximo, de se importar e se colocar numa posição de amar o próximo. O próximo, nesse sentido de hoje, é a tua família, a tua casa. Sabe, de fato, dar o valor devido, se importar da forma devida que é necessário. E tudo isso que eu tenho falado para você nessa noite, talvez seja algo que você já saiba, mas talvez seja algo que não está sendo praticado. Porque saber é o primeiro passo. A ignorância, ela nos impede de avançar. Mas sabedoria sem conhecimento, perdão, sabedoria sem prática, ela não muda muita coisa. Mateus no capítulo 4, quando você vê aquele diálogo de Jesus e Satanás, você vê que Satanás citou a Bíblia para Jesus, citou textos do Antigo Testamento para Cristo. Ou seja, o diabo sabe a palavra. Mas o fato de sabermos a palavra é o primeiro passo, porque o saber, ele tem que estar unido ao praticar. Você sabe que você precisa se comunicar com a sua família, então se comunique. Abra sua boca e comece a conversar e a falar das coisas. Você sabe que essa rotina, esse sistema que você tem conduzido a tua vida, em prol de sustentar sim, em prol de manter sim, todas essas coisas são lícitas, mas precisa ter um equilíbrio, uma pausa, você sabe disso. Então una o que você sabe com a prática, coloque em prática, execute, porque senão, queridos, vai ser só conhecimento e conhecimento, mas precisa ser praticado. Estabeleça isso dentro da sua casa, porque é a manutenção dessas coisas que vai fazer com que o seu casamento se mantenha de pé. Um ladrão, querido, ele consegue invadir um lugar encontrando brechas, e brechas muitas vezes são lugares que não são vistos, são falhas, pequenas coisinhas que vão passando batido, que faz com que o ladrão ele encontre um lugar para entrar. Muitos acidentes de trânsito acontecem não só porque as pessoas viram que algo estava para vir, mas foi porque estavam em algo que os motoristas chamam de ponto cego. Ele não viu, entrou em um lugar onde não estava visto, e aí aconteceu o acidente. Sabe, meu irmão, essas coisas são como pontos cegos que com o passar do tempo a gente até sabe, mas se não praticado trazem muitos e muitos danos. Converse, seja claro, abra a boca. Muitas vezes nem falando ainda vai ser tão claro, que dirá não falando nada. Mas comece, comece a fechar essas brechas dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, dentro da tua família, porque é isso que vai manter você de pé, é isso que vai fazer com que a tua casa ela se mantenha de pé. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos, quero orar pela tua vida. Pai, nessa noite eu quero te agradecer pela tua vida, Senhor, como você é bom, como você é fiel, como nós amamos ao Senhor e a tua palavra. Não há nada nem ninguém como tu. E nessa noite, Pai, eu estou diante de pessoas que foram expostas à tua palavra, que se colocaram em um lugar, Senhor, de ouvir a tua palavra, e que essas verdades que nessa noite foram ditas, Senhor, possam entrar em seus corações, e não somente ficar aí, mas levar a um movimento, levar a uma prática, a uma execução do que eles têm recebido aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que as famílias dessa igreja vão viver a plenitude e a totalidade do que você projetou para elas, unidas, falando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, em unidade, fazendo com que isso gere crescimento. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração a ti nessa noite. Amém. Tem alguém aqui, queridos, nessa noite, que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus e deseja fazer isso nessa noite? Talvez você já tenha feito a confissão de salvação também, mas entendeu que precisa retornar, entendeu que precisa voltar. De alguma forma, essa palavra, esse ambiente, essa igreja, foi Deus falando com você, e você percebe aí dentro que precisa tomar uma decisão. Uma decisão de fazer Jesus o teu Senhor pela primeira vez, ou de fazer Ele novamente o teu Senhor e teu Salvador. Se tem alguém aqui nessa noite que se encontra nessa condição, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar com você e fazer a confissão que vai salvar o teu espírito, vai te dar a vida eterna. Aleluia. Todos salvos, glória a Deus. Amém, amém. Tem alguém aqui nessa noite que nos visita pela primeira vez? Você está visitando a nossa igreja pela primeira vez? É a tua primeira vez aqui, nós queremos te conhecer. Se você tiver, faz um sinal com a tua mão. Aleluia. Todo mundo de casa também. Glória a Deus. Então você pode se sentar, a gente vai estar concluindo nosso culto. Queria chamar a Adriana aqui. Aleluia.
Amém, queridos. Quero indicar alguns livros que contribuem com o que foi ministrado hoje. Nós temos esse livro, Casados para Sempre.